UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Bom dia, este é o Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Eu sou Michele Bruck e nós seguimos juntos aí até às 10 da manhã. Um slam é uma espécie de competição entre poetas em que eles recitam seus trabalhos. Estas performances são em seguida julgadas por membros selecionados da plateia ou então por uma comissão de jurados. Ao longo de sua construção, convencionou-se o tempo de 3 minutos para a apresentação de cada slam, ou seja, o poeta conta com este tempo para se apresentar para o público. Pois o coletivo do Burro vem especialmente de São Paulo para apresentar amanhã, em BH, o menor slam do mundo. Nessa modalidade, competem slams de até 10 segundos. Mesmo 10 segundos. Na programação ainda figura o mini menor slam do mundo, com slams de 3 segundos, e o nano slam, com slams de apenas 1 segundo. Para contar pra gente melhor aí sobre o que podemos esperar desse evento, vamos conversar com o poeta e organizador do menor slam do mundo, Daniel Minchone. Bom dia, Daniel. Tudo bem?
Bom dia, Michele. Tudo bem.
Muito obrigada pela sua participação, é um prazer falar com você no Universo Literário, viu?
Obrigado a vocês, igualmente.
Daniel, o que, que caracteriza um slam em sua forma mais tradicional? Qual que é a diferença entre a modalidade do slam e um recital de poesia, por exemplo?
Então, o slam, como foi inventado nos Estados Unidos e tudo, tem um pouco dessa característica da competição, assim. Que aí é muito polêmico entre os poetas, né? Porque tem os poetas que falam, não, meu texto não é para competir, tal. Embora compitam em eventos literários mais formais, mas tem essa coisa, né? E aí o de 3 minutos, ele tende um pouco para a coisa da verborragia, né? Essa coisa de você falar um texto muito rápido e aí mostrar esse ritmo, essa influência um pouco dos beatniks, também um pouco do hip-hop. Então tem essa característica mais de falar muito. No de 10 segundos, que é um modelo que a gente inventou aqui no Brasil, tem uma ideia meio de tirar o sumo da poesia, né? Que é essa coisa de, ou você tem um poema longo que você vai tirar a principal linha, o que no rap a galera chama de punchline, ou que é a linha porrada mesmo, ou você vai trabalhar com menores formatos onde você valoriza especialmente a mensagem que você quer dizer, né?
Uhum.
Então, no daqui, a característica de ser um pouquinho mais pontual, né? Uhum. Eu costumo brincar quando eu tô apresentando um evento, que é que eu falo muito, e aí como eu falo muito, eu deixei menos tempo pros poetas falar, e eu fico falando como apresentador.
Entendi.
Faz um formato muito mais Silvio Santos, assim, de falar.
Entendi. E quais são os critérios avaliados pelos jurados em um slam, Daniel?
Então, o slam, o júri, muitas vezes, ele é escolhido lá na hora. E aí, isso é uma característica, porque também é avaliar sem esse peso de ser uma coisa avaliada de forma canônica, metodológica, científica, né? Então, você vai acabar avaliando, muitas vezes, pela forma como bate, né? Então, não dá para dizer que é o critério mais justo, mas é para o bom desenrolar do evento, as notas partem de uma coisa, de um critério mais subjetivo, que pode ser um critério popular e não necessariamente um critério estético, necessariamente. Então, algumas vezes, vai por um critério ético do que pelo critério estético. Então, tem essa variável meio incontrolável, assim. Mas eu costumo brincar que é o jeito de julgar é o jeito Todd, assim, né? Bateu, tomou, né? Então, eu brinco de que é do jeito que bateu, você avalia, não tem muito tempo. Do mesmo jeito que a pessoa tem como... não tem muito tempo para falar, o jurado também tem pouco tempo para decidir. Então, ele... acaba entrando numa fria, digamos assim, porque ele tem que julgar também em menos de 10 segundos o que ele viu em 10 segundos, né?
Entendi.
Porque não dá para ele ficar julgando, ah, não, isso é um, um soneto, um mini soneto, um haikai no modo tradicional, não dá para contar sílabas, é meio intuitivo assim. Uhum. Mas eu acho que isso também é uma graça para o grande desenrolar. Eu costumo comparar um pouquinho mais com a brincadeira da capoeira do que com um júri mesmo, né? Então tem essa brincadeira da capoeira que é a gente está reunido em roda, mas é uma competição exata, né? Ela pode às vezes ser uma brincadeira, ela pode às vezes ser uma luta, ela pode ser um esporte, ela pode às vezes ser uma dança, ela pode... Então essa coisa é a possibilidade que eu acho mais interessante desse formato, né?
E essa proposta do menor Islã do mundo partiu do coletivo do Burro, do qual você faz parte. Conta pra gente de onde surgiu essa ideia de limitar o Islã em tempos tão condensados de 10, 3 e até um segundo. Às vezes aquela regrinha do menos é mais, vale?
Não, a gente brincou com essa coisa de... A gente quis brincar especialmente com um formato que ficou popularizado no Brasil, né? Através do... Não só, mas... especialmente através do casal Leminski e Ruiz, né? Então, tanto o Paulo quanto a Alice fizeram bastante esse formato, e aí foi um formato que acabou caindo na graça das pessoas e se tornou mais popular ainda pelos Twitters e pelos Facebooks da vida. Mas, independente disso, né, tinha essa coisa da brincadeira com um formato que não é muito fácil de se utilizar. Então, assim, você vai para um sarau, para uma resta, para um recital, e você fala só ele, fica todo mundo com aquela cara de, acabou? Então, a gente achou que se pontuasse isso, que o evento era somente para, especialmente para esse formato, também se criava um espaço para uma coisa que se produz muito, mas que não tem um espaço para oralidade. Eu sou uma pessoa muito influenciada pela oralidade, né? Meu processo criativo parte muito disso. E aí esses poemas curtos não tinham um espaço para eles nesse lugar da oralidade, embora sejam muito presentes. Então tinha muita gente que falava, mas aí tinha que falar 10 seguidos para ocupar um tempo ali que justificasse ele ter ido ao microfone, entendeu? Então... era uma forma de também brincar com alguns poetas e trazer alguns poetas que ficavam frustrados também com essa obrigatoriedade de um formato pré-estabelecido até para falar, né?
Uhum.
É lógico que a gente acabou estabelecendo também um formato para isso, mas é uma forma de questionar isso. E aí a gente tem uma liberdade aí de ver. No começo a gente tinha um pouco de medo de ver só os poemas piadas, né? Porque o formato também tende a uma certa piada, a um trocadilho, mas não, assim, o que a gente viu, agora a gente completou 5 anos, né, que a gente faz o Menor Islã do Mundo todo mês. Então, a gente viu que tinha essa força. Em princípio, a gente falou, não, vamos fazer uns para testar. Se tá só muito na piada, na hora, às vezes, a pessoa tá... Então, a coisa entra um pouco mais rápido, tende a ir melhor. Então, a gente ficava com medo de fazer uma piada, mas a gente viu que vem coisa bastante. A gente já tem 2 livros publicados que são coletâneas dos...
Alô, Daniel?
Oi.
Oi, deu uma picadinha a sua ligação.
Ah, tá. A gente tem já dois livros publicados que são coletâneos com esses textos e eles se sustentaram, né? Não são livros que, fora do contexto, fica parecendo...
Certo.
Sei lá...
Fazer poesia em 10 segundos também mostra que poesia não precisa ser extensa e rebuscada demais?
Sim, como eu disse, eu acredito que, não, que a gente não está defendendo uma tese única, né? Acho que a poesia tem importante é importante ressaltar que tem toda a versatilidade, todas as possibilidades. Então, a gente não é xiita ao ponto de estar defendendo como tese única, mas a gente quer propor esse espaço, né, para isso, né? Porque eu acho que o Islã tem uma coisa que é bastante interessante. Eu faço poesia, organizo sarau há um tempo, desde 2001 em Natal, no Rio Grande do Norte. E aí tinha uma coisa que eu sempre brincava, a gente fazia um evento lá que chamava Poesia Spot Club, que é com um amigo até de Montes Claros que mora lá, chama Rui Rocha. E aí a ideia, o slogan era que a gente ia tornar a poesia o esporte nacional, né? Era uma utopia, mas uma brincadeira ao mesmo tempo que é da poesia sem a brincadeira, né?
Uhum.
E aí a gente queria tornar a poesia o esporte nacional. E eu acho que o Islã tem um caminho interessante que é isso, de poder colocar essa coisa da popularidade, né? Porque tem essa coisa da competitividade, as pessoas se interessam por essa faisquinha. E aí, no menor, eu penso que é mais um formato, mais uma forma de mostrar os diversos tipos de poesia que existem, que são produzidos na contemporaneidade, que as pessoas podem se interessar, né, desde a poesia mais popular, né, até todas as vertentes, a poesia mais estruturada, acadêmica, mais experimental. Então, é uma forma de mostrar mais um formato e tentar seduzir as pessoas para a poesia. Eu acho que a ideia e a brincadeira é essa, assim. Então, fica o convite também para as pessoas irem lá amanhã, conhecer, ver os poetas, ver que os poetas estão vivos ainda, né? Embora tenham os cânones aí também, tem uma série de pessoas da nossa geração nova, produzindo, né, e que especialmente poesia legal, até para a molecada, para a galera mais jovem, assim, ver que com essa brincadeira também traz a poesia viva, como se fosse uma espécie de videogame, e é tão interessante quanto, né, não ficar nessa coisa de, ah, não, mas a poesia é uma coisa tão longe, na Torre de Marfim, que eu não vou poder fazer. Né? Então, acho que tem esse caráter também, assim, de brincar e aí, condensando, lógico, você vai ter que ter muito mais. Eu acho que quanto mais você tem que cortar um texto, né,
uhum,
mais ele tem que ficar bom para isso, né? Uhum. Então, às vezes, demora muito mais para você chegar numa frase, um haikai mesmo, um poema de estrutura curta, do que num poema longo, né?
É verdade.
Às vezes, o poema longo, você tem um espaço de gordura para errar ali, que no poema curto ou você é direto e mínimo ali, fino e elegante nisso, ou não tem escapatória, né?
Uhum. Daniel, para a gente encerrar o nosso papo, tem como você ilustrar para a gente como é que é uma poesia assim de 3, 10 segundos, tão curtinha?
Certo. A de 3, 10 segundos, assim, eu não tenho coisas autorais minha, mas a de 10 eu tenho, a de 3 eu vou ter alguns autores do próprio evento, assim, né, e é de 1 segundo também. No evento eu faço um exemplo com um poema mais longo, faço ele em 3 minutos, aí fala, aí ele em 10 seria assim, em 3 seria assim, seria assim, mas aí fica para quem puder ir lá amanhã acompanhar. Mas lá a gente faz uma brincadeirinha que sempre tem um grito de guerra, assim, né? Que antes de começar qualquer poema, para a pessoa poder prestar, porque também como é 10 segundos, se você não prestar atenção, corre o risco de você perder alguma coisa importante. Então, uhum, nesses segundos a gente condensa a atenção ali. Aí a gente brinca que é nem um pio que se vai eslamear, e aí todo mundo responde pio, né? Porque só vai ter gente mal educada lá. Então, quando a professora falava nem um pio, todo mundo falava pio. E aí a gente brinca com isso, né? Então, essa desobediência aí de nem um pio que você vai eslamear, a pessoa fala pio, aí vem o poema. Que é, no caso, é minha causa, minha vida. Amor, causa comigo. Então, uhum, isso caberia no de 10 segundos, né?
Com certeza. Maravilha. Daniel Minchone, muitíssimo obrigada, Minchone, pela sua participação no Universo Literário. Um prazer enorme conversar com você. Parabéns pelo projeto. Sucesso.
Prazer é todo meu.
Lembrando, nossos microfones sempre abertos aí para as novidades de vocês, tá bom?
Tá bom, fica aí o convite para quem puder ir amanhã no Sesc Paládio, né, às 19h30, e aí é conhecer essa brincadeira e essa brincadeira séria, né?
Com certeza, tá, estaremos bom? Todos
obrigado
lá.
Obrigado aí.
Muito obrigada,
obrigado,
Daniel.
Obrigado.
Por nada, tchau,
valeu,
tchau.
Bom dia.
Bom dia.
Tchau.
Muito bem, acabamos de conversar com o poeta e organizador do Menor Islã do Mundo, Daniel Minchone, o evento que acontece amanhã, às 7h30 da noite, no Teatro de Bolso do Sesc Paládio. O Menor Islã do Mundo faz parte da programação do Digas, Poesia Falada, que tem como propósito abrir espaço para a poesia de novos autores e proporcionar ao público em geral a oportunidade de apreciar esses poemas apresentados oralmente. O Menor Islã do Mundo tem entrada franca com retirada de ingressos 30 minutos antes do evento. O espaço está sujeito à lotação, portanto, chegue cedo. O Teatro de Bolso do Sesc Paládio fica na Avenida Augusto de Lima, número 420, Centro. O telefone está disponível para você, é o 3270-8100. 3270-8100. Além disso, o Facebook do Menor Islã do Mundo é o facebook.com/Menor Islã do Mundo.
Falando de livros. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.